Olá, 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 vocês estão me ouvindo? Espero que sim. Então, olá. Bem, muito bem-vindo a este podcast. Hoje esse podcast vai ser sobre uma coisa muito interessante, uma coisa que eu acho bem interessante, quer dizer, eu acho que... Eu sou o Cinepop 2.0, não, esse não é meu nome, mas é o nome do meu canal, eu tenho um canal no YouTube, então é isso. Vai lá no meu canal e isso. E o que eu queria dizer, vou chamar no conteúdo dos ex, tá, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar. Tô sozinho. Então hoje eu vou falar, sabe sobre o quê? Sabe? Exatamente. Como você viu pela thumb, pelo título, hoje eu vou falar de Guerra Infinita e Ultimato. Esses dois filmes que são, né, tipo, filmes, sabe, né, e eu reassisti eles e eu vou falar minha opinião sobre eles, se eu achei melhor, se eu achei pior, se continuou da mesma forma que eu achava antes, quando eu tinha assistido pela primeira vez. Então vamos, eu vou conversar tudo isso com vocês e é tudo minha opinião, tá? Tá, tudo minha opinião. Você não precisa ter a mesma opinião que mim, não. Você não precisa ter a mesma opinião que eu, mas... Sabe o que... Não. Então, vamos ao podcast multimídia. Então, bora. Então, tá. Tudo bem. Agora, vamos pelo início de tudo. Vamos falar sobre o primeiro filme... Sobre toda essa construção pro primeiro filme. Vamos logo falar pra construção que Guerra Infinita acontecesse. Cara, não tem muita construção. Porque. Não, tá, vamos falar tudo com calma. As joias do infinito são seis. Elas são joias super poderosas que são tipo artefatos mágicos. Sabe? Eu tô explicando caso você não tenha visto o filme, porque se você não viu, você é muito burro, mas... continuando. São seis joias do infinito. Ou tem sete, mas... Tem sete, se não me engano, tem mais uma, mas é que não vale a outra e... Tá, vamos só as seis joias mesmo. Que são as joias, né? As joias do poder, do espaço, da realidade, da alma... São do poder, do espaço, da realidade, da alma. Não, da mente. E do... Do poder? São seis. Então, deixa eu contar de novo. São do poder, do espaço. São do poder, do espaço, da realidade, da alma, da mente. E do... Qual será mais? E da... Porra, mano, qual é a outra? A do tempo. Então, né, tem todas essas seis joias, né, do... Inclusive, as joias, elas são até mais apresentadas antes, quer dizer, cada fase antes do... Cada filme, cada não, mas quase todos os filmes da Marvel antes de Guerra Infinita... Sabe, eles tinham um propósito pra joias, pro que acontecesse em Guerra Infinita, sabe? Inclusive no Guardiões da Galáxia, explica que elas são seis joias super poderosas que alguma coisa explodiu.
Oh, my new friends. Before creation itself. There were six singularities. Then the universe exploded into existence, and the remnants of these systems were forged into concentrated ingots. Infinity stones. These stones, it seems, can only be brandished by beings of extraordinary strength. Observe.
Então, as joias do infinito são super motherfucker gemas, sabe? Motherfucker gemas, sabe? Eu falei sabe umas 500 vezes, mas... Sabe? E... E teve os filmes, todos não tiveram uma construção para aquilo. Desculpa, se você ouvir barulhos atrás não. Se você ouvir barulhos ao fundo, mas é ao vivo mesmo aqui. Então, as joias são apresentadas, sabe? São bem apresentadas. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Só me ouvindo? Então, as joias do infinito, ou gemas, porque tem gente que chama de gema. Não tô criticando, tá? Só tô falando. Elas são super poderosas e a Marvel, ou Disney, já fez um planejamento desde o início. Desde o primeiro Vingadores, cara. Se você reparar, todos os Vingadores têm alguma coisa infinita. Então eles trabalhavam naquilo, sabe, porra, há anos. E é isso que eu acho legal na Marvel. Ela sempre trabalhou antes de fazer a parada. Sabe, ela nunca fez. Quer dizer, ela fez umas. Tá, vamos realmente falar sobre os filmes. Então, bora. Antes de começar a falar tudo, se você ouvir barulhos do fundo, desculpa, tá? Mas é assim, ao vivo. Então nós, né, iremos falar sobre Infinity War, ou Guerra Infinita, como você quiser chamar. Eu chamo de Infinity War, que é mais bonito, né? Infinity War, Guerra Infinita, sabe? Então vamos começar a falar desse filme, que agora vai ser tipo um review. E eu queria começar, não sei se é uma pergunta ou é uma fala, que eu queria muito ler como é o roteiro. Eu não achei o roteiro desse filme, eu só achei do Endgame. Mas eu não achei, tô dando um de Polo Goto agora, tá? Eu só achei o de Endgame, mas não do Infinity War, que é Guerra Infinita, foda-se, tanto faz. E, assim, eu gosto bastante desse filme, eu já disse isso no canal, eu acho. E eu acho um filme incrível, cara, e eu acho, inclusive, uma falta de vergonha na cara que o Oscar... Porra, esse filme não ganhou nem melhor efeitos especiais, cara. Isso me deixa puteado. Como é que... Os efeitos especiais desse filme são maravilhosos. E o filme concorreu a um Oscar, eu acho. Que foi melhor efeitos visuais. E puta que pariu. Quem ganhou, cara? Porra, pelo menos um prêmio. E quem ganhou foi um filme aí de espaçonave. Porra, cara. Porra, o cara tem um trabalho de... Fazer lá um bichão. O Thanos, cara, olha aquele efeito. Tem pelo, bicho. E como é que quem ganha filme de astronave, cara? Eu nem sei se é um filme de astronave, tô só chutando. Porra, cara, não... Não... Então, agora realmente vamos falar sobre Endgame não, Infinity War, Guerra Infinita, como você quiser chamar. Eu acho o filme sensacional, incrível, sabe? Sabe? Porra. Então vamos começar, porque esse é o filme sobre o Thanos, não é sobre os Vingadores. Quer dizer, os Vingadores são os principais do filme, mas o quase principal é o Thanos. Ele é quase o protagonista do filme, cara. E eu acho isso muito foda. Tipo, é Infinity War, quem é o protagonista? É o Thanos. Em quem é o protagonista? É os Vingadores, porque vamos primeiro falar sobre Infinity War. O filme incrível, nossas atuações, a trilha sonora, cara. Tem uns momentos tão épicos. O final do filme, cara, o início do filme é muito bom. Aquela cena, sabe, aquela cena inicial do Hulk, cara. Tipo, eles falam, tem o Hulk, e o Hulk dá uma porrada no cara, no Thanos, quer dizer. Eu acho aquilo, sabe, muito assim, e o Thanos mete, né, uma porrada no Hulk, que o Hulk nunca mais volta no filme, né? E sabe, então, quer dizer, o melhor filme de todo, não, mentira, mas o caralho é um filme. Tá, vamos falar sobre o filme. Guerra Infinita é um filme bem frenético, sabe? É um filme, sabe, desculpa se você ouvir barulhos aí, eu sou filha da puta do carro passando. Mas é um filme bem frenético. Eu acho, sabe... Tá, vamos logo falar sobre o filme. O filme é o Thanos procurando as joias e... Ah, eu não... Tá, e, né, ele tem que procurar joias. E é sobre isso o filme. Os caras tentam impedir o Thanos. No final tem aquele final incrível. Eu só ouvi barulhos aí. Me desculpa. Mas, porra... Todas as cenas, elas são muito bem construídas, cara. Porra, dá vontade de... Eu não sei, cara, você sai... Eu reassistindo o filme, eu falei... É melhor ainda se você reassistir o filme. Porra, você sabe, você fica tenso pelo personagem. Mesmo você sabendo os finais deles, os finais, você fica tenso. A direção e o roteiro do filme são muito, sabe, excepcionais. Nossa, cara, é tanto... Eles conseguiram amarrar tudo, eles conseguiram, sabe, deixar os personagens em núcleos diferentes, hein? E ainda assim, dá aquela satisfação de você estar vendo eles. Uma das coisas que preocupava essas pessoas antes do filme Guerra Infinita sair era que o filme seria dividido, né? E seria broxante, porque só ia, a gente só ia ver eles reunidos só no próximo filme, que era o Endgame. Um plogota aqui eu dando. E mas assim, eu prefiro assim. Eu prefiro, sabe, tramas divididas em vários núcleos. Eu prefiro assim, sabe? E nossa, o final desse filme é incrível. Aquele close-up na cara do Thanos, e o Thanos dando um sorriso. Sabe, ele sabe que o plano dele tá. Vamos logo falar pelo início. Vamos falar pelo início. Que é o que o Hulk, ele leva uma porrada do Thanos e o cara lá ajuda o Hulk a... Vocês estão me ouvindo? O Hulk leva a porrada do Thanos e o cara lá, ele leva o Hulk pra Terra. E coisa que eu não entendi é por que ele não levou ele ou o Thor pra Terra. Por que ele levou o Hulk, sabe? Não faz muito sentido, mas... Não é o gigante que fala, ah, que mentira, mas, quer dizer, é um pouco de mentira, mas não é uma mentira monstruosa, tipo, que porra, não sei, cara. Então, vamos, vocês estão ouvindo? Não é uma mentira monstruosa, mas assim, então agora vamos, não é uma mentira monstruosa, mas, tá, vamos logo. A interação entre os personagens são muito boas. O Quill com o Tony, sabe, o Doutor Estranho com o Tony. E o caralho, aquela cena do... Tá, vamos logo, vamos falar pelo início. O cara lá joga o Hulk pra Terra e ele acerta exatamente no lugar onde mora o Doutor Estranho. E ele, né, chama o Tony Stark e fala, ah, o Thanos tá vendo o caralho. Inclusive aquela cena inicial é muito foda, tipo, o Hulk cai na casa, os caras, né, se prepara lá e vê que é o Hulk. Ele fala que o Hulk fala o Thanos tá vindo e pô, aparece o nome do filme, cara. Nossa, é muito foda, mano. E a trilha sonora também, porra, nessa hora, então, né, muito foda. E né, o Doutor Estranho, quer dizer, o Banner, o Hulk, ele, né, chama o Tony Stark pra ir lá, pra ele, né, ajudar o cara e tal. E ele fala, né, que o Thanos tá vindo. E no exato, não é, é muito sincronizado. No exato minuto em que eles, que, no exato momento em que eles estão conversando, o Lula Molusco, que o cara da Ordem Negra, chega lá, metendo a porrada em geral, eles que levam porrada. E a cena é muito foda, tipo, a cena... Porra, aquela cena do cara lá do Lula Molusco levando o Doutor Estranho lá pra nave, e ao mesmo tempo o Homem-Aranha tá indo pra nave, e o Tony também tá indo pra nave pra salvar o Doutor Estranho. Cadê? É o Homem-Aranha, mas... Não, quem salva? Ninguém salva ele. É, quem salva o Homem-Aranha, mas... Não é o... Não é a porra, a parada lá em... E tem a cena em que o... Tanta coisa que acontece. O Banner, ele fica lá na Terra e ele chama o Capitão América. Ele se junta com o Capitão América e ele fala que tá vindo Thanos. E eles vão pra... A Kanda. É, a Kanda. Wakanda, Wakanda. E tem toda aquela cena da guerra em Wakanda e o caralho, estamos chegando, matando geral. Eu já tô pulando pro final do filme porque é assim mesmo. Mas, cara, toda aquela. Sabe, esse negócio deles se prepararem pra luta. E aqueles efeitos especiais da luta. Mano, o que é aquilo? Porra, tem um. Mano, o que é aquilo, cara? Por que aquilo não ganhou um Oscar de melhor efeitos visuais? Eu entendo. Se, sei lá, Endgame não ganhar. Eu entendo se Endgame não ganhar. Eu entendo se Endgame não ganhar melhor efeitos visuais. Mas Infinity War, aqui, poligota eu falando. Mano, é muito bom. Aquela outra cena no espaço, caralho, Thanos. Sabe? Porra, cara. Porra, cara. Então, eles se preparam lá pra luta, o Wakanda se prepara pra luta e tem a luta. E a cena é muito foda com os efeitos especiais e todo mundo metendo tiro em um no outro, nos satachorros, né, os cachorros do capeta. Então, eles metem os tiros no animal, o cachorro, eu tô falando o caso, né. E enquanto isso, lá no espaço, o Iron Man aqui dando. Não, o Homem de Ferro encontra, né, o Peter Quill. Quer dizer, todo mundo. O Doutor Estranho, eles fazem. Doutor Estranho, Homem-Aranha, eles se encontram com Guardiões da Galáxia. Ah, no Guardiões da Galáxia, aqui nesse filme, não tô falando do filme deles, eu tô falando em Guerra Infinita. Aqui os Guardiões da Galáxia, eles vão, né? Eles encontram o Thor no começo do filme. E o Thor vai com. O Groot e o Rocket pra Valhalla, pra um lugar aí, que é onde construíram o martelo do Thor. E aqui, e nesse lugar onde construíram o martelo do Thor, eles constroem um machado junto com um martelo. Então, sabe, eles juntam lá e eles fazem a parada. E caralho, o Thor fica super overpower e... E a Gamora os guardiões, os que restaram, não os que não, os sem Groot e sem Rocket, eles vão pra lugar nenhum, que é o lugar, pra pegar a joia da realidade que tava com o colecionador. E então, eles vão lá, eles encontram o Thanos e o Thanos faz uma ilusão, e o caralho. Cara, aquela cena é muito foda, sabe? Aquela imagina não, ela na realidade, ela tu você entendeu, ela sabe que ela mata o Thanos, supostamente ela mata o Thanos, entre aspas, não é? Então, supostamente, quando ela mata o Thanos, ela tem aquela cena de emoção, mas aí na verdade é o Thanos fazendo a cabeça dela não. O Thanos, ele tava fazendo uma ilusão que ela achasse que ela tinha matado ele, mas na verdade não. Vocês estão ouvindo aqui atrás os filhos da puta passando aqui? Estão ouvindo, né? Mas continuando, né, aquela cena que o cara captura, o Thanos captura a Gamora, inclusive tem a cena emocional. É a cena, né, da emoção em que o Peter, na cena anterior, ele tinha jurado que se o Thanos pegasse a Gamora, o Quill matasse a Gamora, porque, né, ela sabia de uma coisa. Vamos falar disso daqui a pouco. Que ela sabia de uma coisa em que o Thanos não podia saber. Então, ela faz o Quill prometer que ela vai. Que ele vai matar ela, mas quando ele vai matar ela, né, ele tá, né, aquela cena emocionante, não é emocionante, mas, quer dizer, eu não achei emocionante, mas aquela cena que é emocionante pros personagens, emocional pros personagens, quando ele vai matar, o Quill vai matar a Gamora, que ele não quer matar, mas ele vai matar porque ele prometeu, na verdade, o Thanos transforma a água dele em bolha. E aí ele consegue levar a Gamora. Então, assim, o Thanos leva a Gamora pra descobrir onde fica a joia da alma. Que até agora, até nesse universo, se eu não me engano, até a Guerra Infinita, era a única joia que ninguém sabe onde tava. Ninguém tinha citado, ou tinha. Não sei se tinham citado, mas era uma joia que ninguém... sabe, sabia onde estava, ninguém não, mas quase ninguém, a gente não sabia, os espectadores não sabia onde estava essa joia. Todas as joias a gente já tinha visto ou sido citadas, quer dizer, a joia da alma já foi citada, mas, sabe, ela nunca ninguém encontrou, supostamente, nunca ninguém achou ela. Todo mundo fala, ah, caralho, a joia da alma, mas ninguém nunca achou, tá? Então a Gamora, ela sabia onde estava a joia da alma, inclusive ela queimou o mapa, onde dizia onde estava a joia do mapa, a joia do mapa não, a joia da alma, tá? A joia do mapa é foda, mas a joia da alma, inclusive ela tinha queimado e o caralho, e o Thanos ficou lá, porque o Thanos capturou a nebulosa, porque a nebulosa entrou na nave dele, tá, tô falando outra coisa, tô parecendo um drogado falando isso, mas... Antes do Thanos capturar a Gamora, ele tinha capturado a Nebula, que era a irmã da Gamora, porque a Nebula tinha tentado entrar na nave, tentado matar o Thanos, mas não conseguiu. E o Thanos prendeu ela e torturou ela, sabe? Então, né, o Thanos captura a Nebula, que é a irmã da Gamora, e que a Nebula tenta matar o Thanos, ela tenta entrar na nave do Thanos. Mas, na verdade, o Thanos pega ela e tortura ela. E, né, o Thanos faz chantagem emocional, torturando a Nebula pra Gamora dizer onde tá a joia da alma. E ela revela que onde estava a joia da alma era Vormi. E eu não sei se isso tem uns quadrinhos, se realmente Vormi tinha a joia da alma. Eu acho que o Vormi existia nos quadrinhos. Mas eu não sei se, sabe, é que eu não leio o quadrinho, gente. Sabe, a joia da alma nos quadrinhos, onde é que ela tá, sabe? Eu não sei. Assim, então, vai continuando, o Thanos vai pra Vormi e quem ele encontra lá? O Caveira Vermelho, exatamente, o Caveirão. Inclusive mudaram o ator, eu nem percebi, mas mudaram o ator. Então, mudaram a tudo o Caveira Vermelha, eu tô falando, tá? Então, né, eles vão lá e o Caveira Vermelha que tá lá, porque... No final do Capitão América, ele pega a joia do espaço, é o cubo, e ele é abduzido lá pro céu, então... Aqui revela como ele virou... Não, revela não. Ai, uma coisa que isso que eu queria saber. Como é que ele virou o cara lá? Como é que ele virou o monstrão, caralho? O monstro. Como é que ele virou o guardião da joia da alma, cara? Porra, como é que ele virou? Não sabe... Provavelmente não vão explicar isso nunca mais. Provavelmente nunca mais vão mostrar o Caveira Vermelha. Mas, né? É isso. Acho que também nem precisa dizer como ele foi lá. Então, continuando. Pra você conseguir ajudar, você tem que fazer o quê? Sacrificar o que você mais ama. Quer dizer, não o que você mais ama, mas uma pessoa que você ama. Uma pessoa, tá? Não é uma coisa. Uma pessoa que você ama. Então, tem aquela cena que é realmente emocionante. Para os espectadores e para o personagem, para o Thanos, é que ali você vê que, sabe, mesmo ele sendo vilão, você vê que ele tem um amor pela Gamora, que, sabe, porra, sabe, ele chora lá naquela cena, eu acho CG, sabe, do Caveira Vermelha e do Thanos lá, eu não sei se é um CG do Caveira Vermelha, eu acredito que sejam aí. O CG do Thanos nessa cena é muito bom, cara. Ele chora. O Josh Brolin como Thanos é incrível. Isso que eu ia dizer agora. E o que eu estava dizendo, falando... Eu não sei o que eu estava falando, porque eu dei uma pausa de exato 50 minutos pra falar agora. E eu acho que eu estava falando do Thanos, da Gamora, no Valmé. Ah, eu falei... É muito bom. Ah. Os efeitos visuais do Thanos é muito bom. Desculpa se eu estava ouvindo barulho. Então, lá no espaço sideral, o Stark, eles vão pro espaço, porque eles estão numa nave, eles entram na nave, né, uma rosca, não, ficou muito estranho, a nave em forma de nuggets, então, eles vão, né, na nave, eles encontram os Guardiões da Galáxia. Eles encontram o Peter Quill, o Drax, a Mantis e acho que só eles, né? É, só eles. E, então, né, eles fazem um plano, eles viram best friends e fazem um plano para, né, capturar o Thanos, porque eles, né? Ah, e antes disso, antes deles fazerem um plano, o Doutor Estranho faz assim, o seguinte, ele vê um, ele vê mil, qual caralho possibilidade deles vencerem o Thanos, e a única, só foi uma que eles conseguiram, ele, ah, quem viu o filme sabe o que eu tô falando, cara, porra, ele vê lá um monte de possibilidades, e o caralho, só uma eles ganham, e é isso, e o que mais, não tem mais o que mais, então acabou, o filme acaba e todo mundo morre, é isso. Então eles, né, eles fazem um plano para que, né, o Tony, para que, né, eles consigam pegar as joias e matar o Thanos. Não sei se matar, mas eles conseguiram pegar as joias pro Thanos não foder o mundo, então. Então, né, eles fazem um plano, eles quase conseguem fazer o plano. Se não fosse aquela da Peter Quill, porra, cara. E pouco faz sentido ele ficar puto, porque ele descobre que... Porque a Nébula, né, ela chega lá e ela diz que, né, o Thanos foi pra Varmi com a Gamora e só voltou o Thanos. Então, alguém deve ter morrido, né, cara? Então, né, uou, né? Então, né, ele fala, porra, o Peter Quill, Quill fica putaço e que estraga a porra do plano, batendo no Thanos e o cara consegue fugir e pegar a joia. Porque aquela cena, antes do Thanos conseguir pegar a joia do tempo, que tava com o Doutor Estranho, ele quase mata o Tony Stark, ele quase mata. Inclusive, essa é a coisa que faz. O que eu tava falando? É alguma coisa que era o Thanos, o canal. Tava falando alguma coisa assim. Desculpa, você tá ouvindo barulho? Tá ouvindo barulho, tá? Tá, caralho, tá ouvindo barulho? Não tá ouvindo? Então vai continuar ouvindo. Tá com dor no ouvido, então vai continuar. Então, né, o Peter estraga o Peter Quill, né? Ele estraga plano. E em troca do Thanos não matar o Tony, porque o Tony Stark, tá, que eu tô falando. Porque o Thanos tava quase matando o Tony Stark. E o Doutor Estranho diz, ah, poupa a vida dele e eu te dou a joia. Aí, né, o Thanos poupa a vida dele e fala, ah, sem truques, né. Ai, uma coisa, no início do... Eu vou falar isso só no final do podcast. Não, só no final, quando eu for falar do final. É, e, né, o Doutor Estranho dá a joia em troca de não matar o Tony Stark. Então, o Thanos, né, ele consegue pegar a joia e agora vai pra Wakanda, que é onde a porrada come, em que tem aquela cena em que, né, a Feiticeira Escarlate tem que matar o Visão, porque, né, o Visão tá com a joia da mente e, né, a joia tá na mente dele, então ele tem que morrer, quer dizer, não tem que morrer. Tem uma forma de ele não morrer e conseguiram destruir a joia, mas não dá tempo, então ele, né, não consegue tirar a joia do corpo do Visão. Então ela mata o Visão com o poder dela. E, né, todos os Vingadores, todos não, os que estavam lá em Wakanda, todos tentam lá bater no Thanos, mas não consegue. Isso eu acho muito foda. Essa cena, enquanto a Feiticeira Escarlate tá matando o Visão, né? E tem toda aquela cena em câmera lenta. Enquanto isso, tem aquela cena em câmera lenta do Thanos derrotando os Vingadores. Nossa, mano, eu acho a cena genial, cara. É muito foda mesmo. Foda pra caralho. E, né, o que que mais? O que que eu explico? Mas mesmo assim, mesmo o Thanos, mesmo ela matando o Visão, ela consegue matar a Visão, tirar a joia. O Thanos, com a joia do tempo, ele reverte o tempo, ele faz o Visão voltar à vida e consegue pegar a joia da alma, né, ele arrancando, matando o Visão. Mesmo assim, o Visão fica cinza naquela cena. É dark, cara, é dark. Então, né, ele consegue pegar todas as joias e ele recebe o poder. Aí, uma coisa, antes da cena, antes da batalha realmente com os cachorros, com os cachorros do demônio, tinha o Thor tinha chegado na batalha. E nesse exato momento em que... Vocês estão me ouvindo? Nesse exato momento em que o Thanos consegue todas as joias, O Thor, ele joga, né, o martelo pra... Ele joga o martelo no Thanos. O Thanos fica, sabe, fica fugido. E o cara, o Thanos fala, devia ter mirado na cabeça e os talos deles. E assim acaba o filme, acabou, é isso. Não, mentira. Aí todo mundo começa a desaparecer, cara. Todo mundo começa a virar farinha, pó, né? A cheirada, então todo mundo vira pó e acaba o filme. E eu queria muito falar sobre, sabe, todas essas cenas, sabe? O final do filme com Thanos, sabe, ele chegando lá na fazenda. É a fazenda, né? Ele chegando na fazenda e dando um sorriso. Enquanto os Vingadores perdem e o Thanos ganha, é o primeiro contra-ataque da Marvel, cara. É muito foda, é muito foda. Esse final eu acho assim. Eu acho que todo esse universo da Marvel, se fosse encerrado aqui, ia ser muito foda. Tipo, eles iam fazer um plot twist, mais um plot motherfucker. Tipo, se encerrassem o universo, o MCU, nesse filme, ia ser muito foda. Ou se pelo menos terminassem a fase da Marvel nesse filme. Tipo, nos próximos filmes serão outros universos, sabe? Não, mas eu acho que ia ficar uma borda, uma merda ficar em outros universos. Eu já acho que ia ficar uma aposta. Mas eu acho que se fosse o final do MCU, ia ser muito foda. Ia ser muito foda mesmo. Cara, eu acho muito foda. E assim acaba o filme. Eu acho o filme incrível, sabe? Foda, foda. O final desse filme, o close up na cara do Thanos e o Thanos dando um sorriso maléfico. Caralho, aquela cena é incrível. É genial. E o Homem-Aranha morrendo e todo mundo morrendo, cara. Aquela cena em que o Homem-Aranha morre é muito... Caralho, ele se joga... E tu tá ligado que essa cena é improvisada, cara. O Tom Holland, ele improvisou nessa cena, né? Vocês estão me ouvindo? Que tem passando trem, filha da puta, que não para de traçar. Nem um trem, é um ônibus, que ele só fica passando aqui. Não tem nem outro lugar pra passar, né? Esse arrombado. Mas continuando... Continuando, né, pra dar aquela relax. O filme acaba com o Thanos dando aquele sorriso maléfico enquanto os Vingadores perdem. A cena que o Homem-Aranha morre é puta que pariu, é mó emocionante. O Tom Holland improvisou, mano. É foda. Então, é isso. Infinity War, pra mim, é o melhor filme da Marvel Studios. Eu não devia ter falado isso, mas é o meu filme preferido da Marvel Studios. E é um filme foda, com um final foda. Se encerrassem o universo Marvel aqui, eu acho que seria incrível. Acho que seria fantástico encerrassem aqui, cara. Porra, ia ser muito triste, mas ao mesmo tempo ia ser, sabe, o Império contra-ataca da Marvel e é o final de tudo, sabe? Então acho que seria muito foda se fosse o final. Mas não é. Eu aceito isso, se não for o final, tá? Tudo bem, eu aceito. Então, eu acho esse filme foda pra caralho. Então, bora pro próximo filme. Bora pro próximo, né? Então, acabamos Infinity War, filme do caralho. Então, vamos para o próximo. Então agora vamos realmente falar sobre o fechamento de tudo, sobre o final de tudo. De tudo não, tá? Que não acaba o MCU aí. Mas o final dos heróis que nós gostamos, de tudo. E também quase o final desse podcast. Quer dizer, deve ainda ter tempo pra caralho no podcast. Mas aí, vamos falar sobre o final. O final não. Vamos. É, o final. O final. O filme é final. O filme. Sabe? Caralho, o final, que é Avengers Endgame, o Vingadores Ultimato, e que pra mim é um filme muito foda, eu gosto bastante. Eu vou falar isso no final. Vamos primeiro contar a história do filme, os méritos dele, sabe? Vou contar os méritos dele, o que eu achei, sabe? Vamos pelo início. E o início desse filme é a cena que eu gosto bastante, que é a cena do Gavião Arqueiro, né, treinando a filha dele, que é a, que vai ser a próxima Gavião Arqueira, que inclusive vai ter uma série. E porra, cara, já estão planejando uma série pra... Ah, foda-se, não importa. O início desse filme eu gosto bastante, que é essa cena inicial. E, né, a cena em que mostra o Gavião Arqueiro treinando a filha dele, o caralho. Eu gosto bastante dessa cena, eu acho bem foda. É isso, então, acabou ali, foi foda esse... A cena, sabe, que a família dele desaparece. Eu acho a cena bem, bem foda, bem, bem legal. Sabe, a cena inicial que eu acho bem legal. Aí, né, aparece a logo da Marvel. E, caralho, uma coisa... Todo mundo percebeu isso, mas eu vou falar mesmo assim. É a cena do, né, da Marvel, intro, a intro da Marvel, né? Toda vez era com todos os heróis da Marvel e só tem lá os heróis que sobraram, sabe? Eu acho muito foda isso, essa coisa. E o início do filme realmente é aquela cena do, né, do Tony Stark brincando com a Nébula sobre não, eles brincando de jogar coisinha, jogar uma parada lá, porra. E, né, e quando, né, o Tony, ele faz inclusive uma mensagem pra Pepper. E depois disso, não, tá, cara, depois dessa cena do Tony brincando com a Nebulosa, porque foi a única que sobrou pra ele falar, e se passa 22 dias depois, né, essa cena, 3 semanas depois, eu acho, eu não sei, que eu não vou contar, eu tô de férias, porra, não vou contar, mas se passa 22 dias depois, alguma coisa assim, e quase um mês depois, então, né, o que mais? Aí que porra é essa de Johnny, cara, que Johnny, o Tony, cara. O Tony, ele faz, né, inclusive uma mensagem lá pra Pepper, que eu acho que bem emocionante, bem emocionante não, a cena legal, ele fazendo lá, falando lá, se você tiver aí, se você encontrar essa mensagem, né, se encontrarem essa mensagem, porque o Tony vai morrer, porque ele diz que, né, o oxigênio da nave acaba amanhã, que amanhã não, eu falo amanhã do filme, tá, amanhã... Sabe, ele vai morrer, cara. Ele vai morrer. E eu acho que nessa cena podia ser foda se o Homem de Ferro morresse ali. Ia ser um pouco broxante, mas eu acho que seria foda se ele morresse ali. Não sei, talvez seja um, talvez fosse uma bosta. Sabe, fosse um filme só de homenagem a ele. Um filme, sabe, a quem começou tudo vai terminar ele, sabe? É que nem... Nossa, eu tô muito nessa porra de Joe com a Ellie no The Last of Us, mas, tipo, o Joe, o spoiler do The Last of Us 2, no The Last of Us 2, o personagem principal do primeiro jogo é o Joe, e ele morre, e nesse jogo, a filha, a suposta filha dele, que não é filha dele, mas, é tipo a filha dele, a Ellie, ela vai buscar vingança porque mataram o Joe, que era, tipo, o pai dela, e The Last of Us 2 é tipo uma homenagem ao personagem do Joel. Eu acho que se fosse assim esse filme, eu acho que seria bem melhor não, porque esse filme não é ruim, mas seria, sabe, bem foda, eu acho que seria bem foda, bem, sabe, bem, sabe, mano, tipo, os personagens se arrependeram de ter feito, sei lá, brigado com ele, porra, alguma coisa, eu acho que seria bem foda se fosse assim. Mas então, continuando, e aí no final das contas, quem salva ele é a Capitã Marvel, né, porque se tem que, porque é Deus Ex Machina, né, vai quase Deus Ex Machina, porra, o que eu tô falando, é um Deus Ex Machina, né, Capitã Marvel, aparece, leva eles pra terra, e abracinho, e beijinho, e o Tony, e uma coisa que eu queria falar, que como conseguiram transformar o Rob Downey Jr. em, sabe, então, que eu tava falando, eu queria uma coisa, voltando ao assunto, continuando, eu queria muito saber como é que foi feito esse negócio do Rob Downey Jr. ficar, sabe, magro. Eu acho que foi efeitos especiais, mas eu não sei, eu não sei como foi feito isso, sabe, ele fica muito magro, porra, muito magro mesmo. Mas, né, continuando, o Tony lá fica puto com o Capitão América, fala, ah, seu merda, seu bostão, você não tava lá, né? Quando todo mundo perdeu, quando todo mundo morreu, caralho. E tem até uma cena emblemática, que ele tirando né, o negócio, o reator do peito dele botando na mão do Capitão América. A cena é muito foda, eu acho que a cena é muito foda. E depois tem... Ai, depois, né, os caras estão procurando lá, os Vingadores estão procurando o Thanos e o caralho. E, né, E é isso, acabou. E eles descobrem onde o Thanos está, porque quando as joias, né, quando elas instalaram as joias, é... Imagina um cara que não sabe instalar, e aí, porra, como é que ele vai... Eu imagino, se um cara não sabe instalar, mudando de assunto completamente, mas como é que o cara que não sabe instalar vai conseguir instalar a joia, sabe? Porra, é que só... sabe, bater os dedos, é isso? Vai instalar, é, porra, isso não tiver mão, e aí, porra, o que faz? Então, continuando... Ah, não, cara, o cara que faz o negócio lá, seu idiota. Não, mas tem que instalar. Ah, foda-se, eu não vou criticar isso. É. Eu tava falando. Ah, cara, os Vingadores, né, estão procurando o Thanos. E quando as joias, quando instalaram as joias, o Thanos instalou as joias, houve uma energia muito foda, muito forte, né? E em um planeta acharam, né, uma energia muito forte. Então eles acham que o Thanos está lá. E eles vão lá pro planeta e veem que o Thanos está sozinho. Eles vão lá, pegam. Pega o Thanos, e o Thanos tá fudido com essa mão fudida e fudido. Então é isso. É isso. Então, o Thanos não, cara. Então, né, eles descobrem que o Thanos destruiu as joias. E porque, né, não tem como ele mais reverter. Pra não ter mais reverter, ele diz que as joias não serviam mais nada, a não ser pra tentação. Então eles destruíram as joias. E por isso ele tá daquele jeito. Por isso que ele tá fudido. Então é por isso. É por isso que ele tá daquele jeito. Então, né, ele tudo perdido. O Thor, ele corta a cabeça do Thanos, como ele tinha dito antes. E assim, né, acaba o filme. Acaba o filme. O filme tinha que acabar ali. Vingadores acabou. Eu acho que esse filme podia ser... Podia ser Infinity War. Eu acho que o início desse filme podia ser o final de Infinity War e acabar assim o universo Marvel. Talvez assim seria até mais satisfatório. Não. Tipo, o Tony morrendo, sabe? Tipo, o Tony morrendo na nave, né? Ele ficando sem oxigênio e morre na nave. E o Thanos também morrendo, sabe? Podia ser um broxante, mas assim, acabasse Avengers, sabe? Acabasse o MCU. Eu acho que se esse inicinho aqui fosse o sabe, o final de Infinity War, acho que seria bem, bem fodinha. E acabasse todo o MCU ali. E o Tony Stark, porra, e olha, vocês estão ouvindo essa moto filha da puta aí passando? Mas vamos, continuando. Passa 5 anos depois, né? 5 anos depois, todo mundo tá lá destruído, né? Aí, o início desse filme, eu queria deixar claro que esse início, que o Thanos corta a cabeça do... Não, que o Thanos não, que o Thor torta a cabeça do Thanos. O Thor corta a cabeça do Thanos. Eu acho que ali é um início muito bom, sabe? O início é bem frenético, sabe? Corta a cabeça do Thanos, morre sem gemas, sem joia, acabou, fodeu. Eu acho o início desse filme bem legal. Mas continuando, né, caralho, a 4, todo mundo morrendo. E, né, 5 anos depois, tá todo mundo fudido. E no final do Homem-Formiga e a Vespa, que é um filme que ninguém assistiu. Quer dizer, eu assisti, mas foi na casa do caralho que eu assisti o filme, então. É, Homem-Formiga e a Vespa, eu fui ver o filme, não. No final do Homem-Formiga, na cena pós-crédito, mais exatamente, do Homem-Formiga e a Vespa, o Homem-Formiga, ele fica preso no reino quântico, que, né, não tem como sair. E no fim, ele consegue sair porque um rato, filha da puta, pisa na porra do negócio pra ele sair, ele sai. Então é por isso que eu acho isso muito coincidência. Tipo, a Capitã Marvel salvar o Tony Stark ali, e, sabe, Deus Ex Machina, mas aceita, né, cara? É isso, aceita. Então, ele vai até, né, a casa dele, vê que a filha dele tava... Ele vê lá, a filha dele tava já, sei lá, com 58 anos. E, né, ele vai lá pros Vingadores e fala que ele ficou, na verdade, se passaram 5 anos, mas lá no Reino Quântico, pra ele se passaram 5 horas. Então, alguma coisa aí com 5 horas. Então, sabe, uma coisa que eu acho bem interessante é que ele contou quantas horas ele ficou lá. Porra, ele contou? Como é que ele contou isso? Porra, tá, foda-se, não vou te buscar. Continuando a história aqui do Homem-Formiga, não, dos Vingadores, ele vai até os Vingadores e fala que tem um jeito de viajar no tempo e o caralho. E essa parte aí eu acho uma parte bem enrolada, tipo, eles vão na casa do Tony Stark e o Tony Stark tem uma filha, eles voltam pro lugar e, porra, tem uma barriguinha ali, sabe, tem, não precisava ter aquela, não sei que isso realmente poderia acontecer, tipo, eles iam buscar ajuda pro Tony Stark, mas assim, não precisa de 50, 40 minutos pra isso acontecer, né, cara? Porra, pelo amor de Deus. Então, continuando todo o papo aqui, todo mundo morre e acaba o filme, é isso. Então, onde é que eu tava? Caralho, cara, onde é que eu tava? Tá, eu tava, o cara, vão pros Vingadores. Não dá certo. Aí a Viúva Negra, né, tá lá falando a Viúva Negra, ela recruta o Gavião Arqueiro, que tava matando os gangsters. Ela recruta o cara, né, pra, porque assim, tem que recrutar, tem que ter os Vingadores, todo mundo. E acaba, porra, é isso. E o Homem-Formiga não, o Gavião Arqueiro, que é personagem pra caralho, né. Todo mundo junto, agora fodeu. O Gavião Arqueiro, caralho, tem o Nebulosa, tem o Rocket também. Personagem para comendo adoidado, cara. Porra, é porque os personagens estão tudo junto, estão tudo misturado e você confunde. Ah, foda-se, não importa. Tá, vamos continuando. Hank, não, idiota, não. Tem uma barriguinha ali do cara, né, indo na casa do Tony Stark, ele vai. E aí, né, o Tony Stark, ele descobre que tem uma forma de como ir. E ele, né, dá um escudo pro Capitão América. Eles viajam pro passado e o caralho. E eu acho isso muito legal, eles viajarem pro passado assim. E a temporal não faz sentido algum. Tá fodida, mas assim, não faz sentido algum não. Faz um pouco de sentido, mas ao mesmo tempo não faz. Mas assim, cara, mas, né, caralho, cara, não sei o que eu estava falando. O Tony, eles viajam no tempo, eles vão pro primeiro Vingadores, vão pra Thor 2 e pro Guardiões da Galáxia. Eles pegam as joias, mas em 2014, que é onde se passa Guardiões da Galáxia, o Thanos descobre, porque que na visão da Nebulosa do passado, que a Nebulosa vai pra 2014. E nessa mesma época, tinha a Nebulosa de 2000 e que viaja. Tem uma putaria do caralho, cara. O Thanos descobre, é isso que importa. Então, ele troca o lugar. Ele troca a Nebulosa de 2023, né? Pela de 2014. E faz eles, né? Eles conseguem pegar os Jovens Vingadores, né? E reverter tudo. O Thanos não. O Hulk dá o estalo e reverte tudo. E eu acho a cena muito foda. Essa cena em que tá eles, sabe, eles voltam pra casa e tem toda a cena emocional do Cliff, deles perguntando onde é que tá a Natasha. Ah, a Natasha, cara. O negócio dela se sacrificar, cara. Porra, isso é muito foda. Dela se sacrificar. Eu acho legal a cena. É legal. Mas assim. É, né, cara? É assim, né? Mas é a vida. É triste, mas é legal. É triste, mas é legal. É resumido, é foda. Então, o que eu tava falando? Eles conseguem reverter tudo, porque o Hulk dá o estalo. Essa cena muito foda, essa cena em que eles, sabe, eles voltam pra casa e o Hulk dá o estalo e ligam pra casa. Quer dizer, a mulher do Cliff liga pra ele. Caralho, eu acho isso muito foda, mas, sabe? E aí, a nébula de 2014, que foi enviada no... Que trocaram a nébula de 2023 pela de 2014. Ela diz, né, que eles conseguiram reverter. E o Thanos, ele, como, né, como fodão, ele bombardeia a porra do prédio dos Vingadores. E eu acho a cena também bem foda, eles bombardeando. Sabe, e aquela cena em que o Capitão América, o Thor e o Homem de Ferro, eles vão enfrentar o Thanos. E aquela cena em que o Capitão América pega o Mjolnir, caralho. O cinema, porra, ficou doido, cara. A primeira vez que eu tô falando, quando eu assisti pela primeira vez, o cinema ficou drogado, cara. Porra, parece que eles tinham chegado numa cocada de cocaína e assistido o filme, cara, porra. Sabe, é foda, porque, sabe, mano, é tanta coisa foda nesse filme, tem tanta coisa foda nesse filme, mas, né, continuando, a cena de luta em que o Capitão América pega o Mjolnir, mas mesmo assim o Thanos ainda dá uma surra no Capitão América, tu fala, ah, tá fudido, né, cara, vou morrer lá, não, tu não fala que tá fudido, não, tu sabe que ninguém vai morrer, quer dizer, tem um risco ali, mas, né, você pode esperar que eles vão morrer. Então, né, mesmo quando o Capitão América, né, tá sem esperança, mas ele vai continuar lutando, né, aí quem aparece atrás? Quem? Consagrados, né, cara? Aparece o Doctor Strange metendo um monte de portal, vindo Guardiões da Galáxia, vindo o Caralho A4. Aí, caralho, porra, vem Gavião, vem o Soldado Invernal. Aí vem o caralhada de personagem, sabe, tem até o Pato Donald ali no meio, cara. Então, personagem pra caralho, pra... E aí vem personagem da esquerda, da direita, do centro do caralho. E caralho, cara, o cinema ali pareceu que tinha chegado realmente uma porcada de cocaína. E aí, mano, o cara fala assim, aí, porra, pessoa enlouqueceu no cinema. Porra, jogaram cadeira pro chão, jogaram pipoca nos outros. Beberam a pipoca, comeram refrigerante, cara, foi uma doideira, porra. Foi foda. E essa cena é muito foda. CGI é pra caralho. O Homem-Formiga gigante mete a porrada no cara. Eu não sei como o Homem-Formiga não pisou em ninguém. Ele tava gigante metendo a porrada naquela baleia gigante do Thanos. E, porra, essa cena é muito foda, cara. O Thanos, porra. Aquela cena do cara pegando a joia e o cara matando gente, todo mundo morrendo. Aí é mais ou menos, cara. Aquela cena que o Thanos está conseguindo pegar as joias. Você acha que o Thanos vai conseguir estralar os dedos, mas não acontece. Quando ele estrala, não acontece nada. Aí quando o Thanos olha pro Tony Stark, tá. Aí é mais ou menos, caralho, cara, do cinema. Aí o cinema cheirou uma cocada de. Uma cocada de Marte, cara, porra. Tomaram drogas, beberam álcool e tomaram uma cocada de Marte. É isso que aconteceu. Então, Iron Man morre. O Thanos morre, todo mundo morre do Thanos. E. Ah, é uma dúvida que eu queria dizer. Dizer não, falar, perguntar. A Nebula não. A Gamora, né? De 2014. Ela aparece, ela vai junto com a Nebulosa de 2023. Pro futuro. Mas, sabe, a Gamora, ela, de 2014, ela é tipo o exército do Thanos. Então, se ele pediu pro exército do Thanos, se foi isso mesmo que ele pediu, a Gamora parou de existir. Mas tem uma cena dela toda em que, né, os Vingadores se ajoelham no corpo do Tony Stark, e a Gamora tá lá. Então, assim, que porra aconteceu com a Gamora? Porque no enterro dela, ela não aparece no enterro dele. Então, sabe, ficou uma ponta solta ali, ficou bem mal, sabe, apareceu, mas, né, foda, nunca mais voltou. Então, o Tony Stark morre, tem um enterro fodão lá, eu achei essa cena bem emocionante, a cena em que ele morre, sabe, porra, chorou gente lá no cinema, todo mundo, porra, bebendo álcool do caralho, porra. Caralho, cara, foi foda pra caralho. Pra mim, esse filme. Vou falar isso no final. Mas. Tem o enterro do Tony Stark, o caralho. E aí, né? O cara. Não, o cara não. Eles pegaram as joias do infinito e eles têm que devolver. Então o Capitão América faz isso. E, né? O Capitão América não volta. Então eles começam a. Porra, apertei o caralho. Aí lá no fundo da cena. No fundo da cena tá um velhinho sentado, que é o Capitão América. ele chega lá e dá o escudo pro Falcão. Uma coisa que eu não entendi muito bem. O que eu queria dizer é que tem muita gente que fala aí que não entendeu porque o Capitão América deu o escudo pro Falcão ao invés do Butch. Assim, você entende que o Butch é foda, é amigo do Capitão. Mas assim, o Butch era um assassino de guerra, porra, matou gente, né? O Butch matou gente lá, caralho. Então, deu pro Falcão. Eu entendi dele dar pro Falcão. Nossa, eu tô dizendo, essa fala ficou muito estranha. Eu entendi porque ele deu pro Falcão. Ah, porra. Ah, foda-se, não importa. Continuando meu raciocínio aqui, tudo aqui, como eu disse. Tem a cena lá que eu acho essa cena bem foda, tipo, do Capitão América velhinho, sabe? Aquela cena eu acho foda. E quando termina o filme quando termina o filme realmente com que aquela dança e a música tocando ao fundo do Steve Rogers dançando com a Peggy, cara, que cena incrível! É um jeito muito. Eu acho essa cena foda pra caralho. Como eles terminam o filme com essa cena e ainda não ter cena pós-créditos, eu acho um acerto gigante deles. Talvez poderiam terminar o MCU ali. Talvez, né? E, né, caralho, cena, acho o final desse filme animal. O final daquela cena, ele dançando com a Peggy Carter e a música tocando, eu acho sensacional. Eu acho gênio, cara. Eu acho incrível. É uma coisa de gênio. Eu acho realmente incrível aquela cena. Então, é isso, cara. É isso. Guardians of Galaxy. O Thor, ele vai pro Guardiões da Galáxia, o Thor vai estar no Guardiões da Galáxia 3. E assim acaba o filme. Com essa cena fodástica. Eu quero falar mais uma vez que essa cena é muito foda. A cena é foda pra caralho. De novo, cena é foda pra caralho. Do Homem de Ferro. Do Capitão América dançando. Genial. Parabéns pra quem fez o roteiro e pra quem dirigiu. Que a cena é muito bem filmada. Eles dando um beijo. E a cena corta e vai pros créditos. Nossa, é incrível. Eu acho gênio. Eu acho foda pra caralho, cara. Desculpa. Mas pra mim, ali até talvez tenha um final, uma cena melhor do que o Thanos no sorriso. Pra mim, tem até um. Pode ter ser um final melhor, sabe? Do Thanos. O final eu falo do take, sabe? Da cena final, tipo, não tô falando da forma em que termina, tô falando da cena final, sabe? A forma que termina, eu acho que, assim, eu acho que Guerra Infinita, a forma que termina é melhor. Mas a cena final, eu acho que em Ultimato é melhor, sabe? Porra, a cena é gênio. Quem fez o Chris Evans naquela cena, de Robert Downey Jr., mano, porra, caralho, cara, são muito bons. As atuações são incríveis nesse filme. A direção, a fotografia é legal, a trilha sonora, sabe, o roteiro, cara, sabe, o final, o Thanos, sabe, ele virando pó, virando cocaína, nossa, eu acho foda pra caralho. Então, assim, ficou assim, acabou, e acaba o filme assim, não tem cena pós-créditos, isso eu acho um acerto também muito grande, não tem uma cena pós-créditos, e assim termina o filme. Eu acho que assim, o final, a cena final, como eu já disse, a cena final, tá? Vou deixar isso bem claro, a cena final. Não tô falando do final como finaliza, eu tô falando da cena final. Acho bem melhor do que Guerra Infinita. Mas, então, assim, esse filme eu acho um filme do caralho, um dos meus preferidos da Marvel Studios, mas não é melhor que Infinity War. Não é. É mais épico sim, mas não é, sabe? Não é melhor. Na minha opinião, é um filme muito bom, mas não é melhor que Infinity War, porque Infinity War eu acho bem melhor. Bem melhor, parece que eu tô falando que Endgame é ruim, mas não é ruim. Endgame não é ruim. Ultimato não é ruim, tá, gente? Eu acho um filme do caralho, a cena final, tudo, sabe? Sabe, cara, porra, sabe? Mano, é tão bom a cena final, eu chorei, cara. Eu chorei, quando eu reassisti esse filme, nessa cena eu chorei, pô, meu irmão, vocês estão ouvindo esse barulho aí atrás, desculpa, vocês estão ouvindo, mas eu chorei, cara. Então foi isso, é isso que eu queria dizer a todos aqui, e é isso, acho que acabou o podcast, Obrigado por você estar ouvindo até agora. Obrigado mesmo. Tô falando obrigado mesmo, de coração. De coração. De coração. Então, foi isso. Foi esse podcast. Um beijo no coração de vocês. Na minha opinião, Guerra Infinita, Infinity War é melhor que Ultimato, mas Ultimato é um puta filme. Assista os dois. Os dois são putas filmes. Mas assim, assista os dois. São incríveis os dois. Então, foi esse o podcast. Um beijo no coração de todos vocês.